dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o convite oficial da WWDC, entrevistas do Jeff Bezos e do Sundar Pichai na Code Conference, sumiço das letras de música para a versão de computador do Spotify e a alta histórica da adoção dos bloqueadores de banners. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nokia, que anunciou que completou o processo de compra da empresa Withings que eles tinham anunciado no mês passado e que na verdade estava previsto para levar pelo menos até o fim do ano para completar. A Withings, para quem não sabe ou não se lembra, faz wearables e dispositivos de saúde que vão desde termômetros Bluetooth até relógios inteligentes e custou US$191 milhões para a Nokia. Além do anúncio do fim do processo de compra, a Nokia aproveitou para avisar que vai fazer um evento especial para a imprensa daqui a uma semana, no dia 9 de junho, lá em São Francisco, para falar sobre a visão que eles têm para o mercado de saúde digital e também mostrar os produtos relativos a esse mercado que eles vêm desenvolvendo. E já que eu tô falando sobre o mercado de wearables, a Joe Boni finalmente se pronunciou sobre todas essas notícias de interrupção da produção de produtos deles. De acordo com a empresa, todas as especulações de que a Joe Boni vai fechar ou então vai sair do mercado de wearables é falsa, e eles seguem totalmente comprometidos com a ideia de continuar inovando e desenvolvendo grandes produtos vestíveis. Eles falaram que nunca estiveram tão empolgados com a linha de produtos que vem por aí quanto eles estão agora, e disseram que vão dar mais detalhes a respeito do que vem por aí quando chegar a hora certa de fazer isso. Agora o assunto é a Samsung, que anunciou um drive SSD com 128, 256 ou 512 GB de capacidade e que tem o grande diferencial de ser minúsculo. Com 2 cm de altura por 1,6 de largura e 1 mm de espessura, o drive pesa 1 grama e ocupa aproximadamente 1/100 do espaço que os drives convencionais ocupam hoje em dia. De acordo com a Samsung, as velocidades são de 1.500 MB por segundo para leitura e 900 MB por segundo para gravação de dados, o que é o triplo da performance dos drives SATA SSD que existem no mercado hoje. Bacana! Agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou o que eles chamaram de parceria de longo prazo com a Microsoft. De acordo com a Reuters, a Xiaomi vai comprar um pacote de mais ou menos 1.500 patentes da Microsoft, o que inclui patentes de comunicação por voz, computação na nuvem e recursos multimídia. Na opinião da Reuters e do mercado em geral, essa compra de patentes é uma espécie de primeiro passo de preparação para a empresa poder lançar as coisas dela lá nos Estados Unidos sem tomar processo de todo lado. Todo mundo sabe que a Xiaomi sempre foi, digamos, despreocupada com as patentes e propriedades intelectuais dos concorrentes com os produtos que eles lançam na China, mas essa liberdade toda não vai acontecer quando eles começarem a operar firme lá nos Estados Unidos. Completando o anúncio da parceria, a Xiaomi disse que o Skype e o Microsoft Office vão começar a vir instalados de fábrica nos telefones e tablets da companhia, mas ninguém quis falar sobre quanto foi que tudo isso custou para acontecer. Agora eu vou falar sobre bloqueadores de banners e um estudo feito pelo Instituto PageFair, que concluiu que esse é um segmento bastante em alta em todas as regiões do mundo, em especial lá na Ásia. De acordo com o relatório deles, o número de computadores e dispositivos com bloqueadores de banners instalados ao redor do mundo aumentou 90% desde janeiro do ano passado, e países como a China, a Índia, a Indonésia e o Paquistão lideram o ranking de adoção, somando 329 milhões de usuários, o que corresponde a 93% do universo de pessoas que usam os bloqueadores. A título de curiosidade, o Brasil aparece em 7º lugar nessa lista com 2 milhões e 900 mil usuários, atrás da Rússia e da Arábia Saudita, além dos países que eu já citei por aqui. Curiosamente, o Brasil também está à frente dos Estados Unidos, que aparece em 9º lugar na lista, com 2 milhões e 300 mil usuários. Se você quiser ler o relatório completo do PageFair, que traz vários outros dados interessantes sobre esse recurso que vem incomodando bastante o mercado editorial digital nos últimos tempos, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o Spotify, que não está mais mostrando as letras de músicas para os usuários de PC, graças ao fim do acordo que eles tinham lá com a empresa Music Match, que tem uma espécie de plugin que vai exibindo a letra conforme a música é reproduzida. Segundo um post que o dono do Music Match fez lá no Medium, a empresa dele e o Spotify não conseguiram chegar num acordo financeiramente aceitável, e por conta disso, o recurso foi removido da versão de computador do Spotify no dia 27 de maio. A parte boa é que ele continua disponível para o Spotify e para o Apple Music lá no iOS, o widget flutuante dele para Android também vai continuar existindo, e tanto o site musicsmatch.com quanto o plugin de Chrome deles para o YouTube também vai funcionar normal. Terminando o post, ele fala que os usuários não perdem por esperar que venha uma novidade bacana por aí, e assina, termina ali, tem no rodapé do post, uma imagem com as palavras Coming Soon, que fala que vai chegar em breve em inglês, e tem ali uma interface que faz menção ao Mac. Vamos ver o que vem por aí. Agora o assunto é a Microsoft, que anunciou ontem lá no evento Computex, que está rolando em Taiwan, que vai abrir o recurso Windows Hello para os desenvolvedores. De acordo com a empresa, os desenvolvedores vão poder explorar o Windows Hello de modo que os wearables do usuário consigam desbloquear o computador dele rodando o Windows 10, o que é uma coisa bem bacana. Além disso, esse mesmo recurso vai poder fazer o wearable da pessoa validar pagamentos na Windows Store e fazer o login automático em sites pelo Microsoft Edge, mas uma coisa que a Microsoft ficou devendo foi o prazo para que isso de fato chegue na mão dos desenvolvedores para eles conseguirem começar a brincar de verdade com isso. E falando em anúncios de novos recursos, ontem o gerente de produto de segurança das contas do Google, um cara chamado Gamekin, divulgou um post lá no blog da empresa anunciando uma novidade lá na área de minha conta. No texto, que foi postado justamente na marca de um ano dessa espécie de central de controle de privacidade e segurança da conta do usuário, ele diz que desde a estreia do Minha Conta, mais de 1 bilhão de pessoas já usaram essa área. Para comemorar o aniversário e essa marca, o Google aproveitou para lançar ontem um recurso chamado Encontrar Seu Smartphone, que finalmente permite tanto que usuários de Android quanto de iOS consigam rastrear os dispositivos deles, checando, por exemplo, a localização atual e qual foi a última vez que ele foi utilizado, e oferecendo também um passo a passo do que fazer caso o aparelho tenha mesmo desaparecido. Esse recurso já está funcionando para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, e uma coisa legal é que ele permite que o usuário faça o logout das contas do Google que estão atreladas ao aparelho, o que pelo menos pode ajudar a preservar os dados da pessoa caso o pior aconteça. Se você quiser acessar essa área e encontrar seu smartphone que fica lá na minha conta do Google, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Aliás, aproveita o acesso para também usar o recurso que avalia e melhora a segurança da sua conta, porque cuidado assim nunca é demais, né? Agora eu vou falar sobre duas entrevistas bem interessantes que aconteceram lá na Code Conference, que apesar de estar com um nome novo, não passa da versão atual da conferência All Things D, que sempre foi bem tradicional no mundo da tecnologia. Esse é aquele evento em que os convidados sentam na poltrona grande, vermelha, e são entrevistados pelo Walt Mossberg e pela Kara Swisher, que inclusive vai se candidatar à prefeitura de São Francisco, e já contou com momentos marcantes, como por exemplo a entrevista conjunta que o Steve Jobs e o Bill Gates deram em 2007. Bom, a versão desse ano da conferência começou nessa semana, e dentre os vários executivos que já foram entrevistados, eu vou falar de dois aqui, que são o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, e o Sundar Pichai, que é o CEO do Google. Primeiro eu vou falar da entrevista do Bezos, que dura coisa de 1h20, e nela Walt Mossberg e o CEO da Amazon conversam sobre que caminho a empresa quer seguir, eles falam sobre as iniciativas de exploração espacial que o Bezos tem financiado, e comentam sobre o Amazon Echo e toda a concorrência que ele vai enfrentar daqui pra frente, com todo mundo do mercado de tecnologia pulando nesse ramo de assistente virtual com os dois pés. A entrevista segue com comentários a respeito do Donald Trump, da ausência do Amazon Prime Video na Apple TV, e eu recomendo que você separe um tempo do seu dia hoje pra ver ou pelo menos ouvir o papo, porque é sempre interessante saber que o dono de uma das maiores empresas do mercado de tecnologia tem a dizer. Já se você não tiver muito tempo, eu recomendo que ao invés de ver a entrevista com o Jeff Bezos, você veja o papo com o Sundar Pichai, que aconteceu ontem à tarde e durou bem menos, durou coisa de meia hora. No papo dele com o Walt Mossberg, eles falaram sobre pontos polêmicos, como por exemplo o papel e potencial que a inteligência artificial vão representar daqui pra frente, a privacidade ou falta de privacidade com serviços ultra personalizados, tipo o Google Fotos e o App Allo, os planos do Google em relação à família Nexus e o futuro do Android, e incluiu uma comparação engraçada entre as empresas do Vale do Silício e a terra de Westeros lá do Game of Thrones. Se você quiser assistir as duas entrevistas que eu citei aqui e mais todas as outras que já rolaram e que vão rolar durante a Code Conference, passa aqui na descrição do episódio para pegar os links, porque além desses dois papos que eu comentei, já passaram por lá alguns executivos do Facebook e da empresa KPMG, e o evento ainda vai contar com uns papos potencialmente bem interessantes, como por exemplo uma entrevista com o Elon Musk da Tesla. Deixa o link aí na manga porque vai valer a pena. E por último, falando em eventos, ontem a Apple enviou para a imprensa o convite oficial para a keynote de abertura da WWDC, que vai acontecer no dia 13 de junho, daqui a um pouco menos de 2 semanas, e vai começar às 14h no nosso horário aqui de Brasília. No evento, a expectativa é que sejam anunciadas as novas versões de todos os sistemas operacionais da Apple e os betas já sejam liberados pelo menos para os desenvolvedores no mesmo dia. E se a Eletropaulo deixar, vai ter live do Loop Infinito com os comentários em tempo real de tudo que estiver sendo anunciado por lá. Aliás, o link da live já está ativo e se você quiser pegar para já deixar aí nos seus favoritos, é só passar aqui na descrição do episódio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail pro comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! We'll be right back.